A somatização é a desordem física do corpo originada ou agravada por um transtorno psíquico. Os sintomas físicos se apresentam em diferentes órgãos do corpo. O paciente apresenta queixas, mas não há uma doença ou alteração orgânica no organismo do indivíduo. Os sintomas físicos podem ser divididos entre aqueles que são comuns a algum tipo de transtorno e sintomas físicos chamados de psicossomáticos. Os sintomas psicossomáticos aparecem sem causa aparente e não há uma causa biológica. A psicóloga e pesquisadora Bruna Rios, do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, explica como a somatização se manifesta.
Quando a gente pensa em sintomas físicos característicos de alguns transtornos, por exemplo, vou pegar a ansiedade, né, em que a gente tem, em um momento em que eu estou ansiosa, por exemplo, eu posso ter a visão turva, uma certa tremedeira, batimento cardíaco acelerado, suadouro, né? Então, são sintomas típicos da ansiedade, se manifestam pelo meu corpo e que estão relacionados a sistemas que são ativados em momentos de ansiedade, né? A ansiedade, ela acaba fazendo uma ativação geral aí do nosso sistema, principalmente porque ela tem uma origem, né, de luta e fuga. Então, eu identifico algo como perigoso, uma coisa que eu preciso ficar atenta, né? Uma coisa que pode me prejudicar. Isso dispara alguns mecanismos antigos no nosso corpo, né, com origens aí primárias de luta e fuga de predadores, por exemplo, né? Então, essa seria uma das explicações aí de alguns sintomas físicos relacionados à ansiedade.
No caso de sintomas físicos psicossomáticos, o paciente pode desenvolver algumas condições de saúde, como, por exemplo, gastrite, enxaqueca, coceiras e vermelhidão na pele, sem que haja explicação biológica.
Muitas vezes a gente acaba dividindo a mente do corpo, né? Como se o psicológico fosse algo que existisse só dentro da minha cabeça, que é separado do meu corpo. Isso não é verdade, né? A gente sabe hoje em dia que meu cérebro é um órgão, né? Como outros órgãos, e que ele está relacionado aí, né, com a coordenação do meu corpo como um todo. Então, tudo se afeta mutuamente.
A pesquisadora ressalta que saúde física e a saúde mental não são coisas separadas, elas coexistem.
A serotonina está ligada aí, né, conhecida como hormônio da felicidade, está ligada a uma sensação de bem-estar. A gente tem que alguns antidepressivos, né, eles atuam aí na recaptação da serotonina, por exemplo, estão aumentando, né, o nível dela dentro do corpo. A gente tem que essa baixa de serotonina, seja por uma depressão, seja por uma questão biológica, ela afeta coisas físicas na gente, por exemplo, apetite, redução do apetite, redução do desejo sexual, um sentimento de cansaço, problemas digestivos, né? Até mesmo alterações de temperatura corporal. A gente tem que pensar que essas coisas elas estão interligadas, né? O porquê ocorre, né? Porque essas coisas ocorrem. A resposta meio que já está aí, né? Ela ocorre justamente porque a minha mente e o meu corpo não são coisas desconectadas, o físico e o mental são coisas muito conectadas.
Bruna explica que não dá para saber necessariamente se ocorre primeiro a baixa de serotonina no organismo ou se o paciente apresenta um quadro de depressão desencadeado por outros fatores.
Eu posso ter, por exemplo, pessoas que já tiveram depressão na minha família. E aí eu tenho essa ideia de que talvez, né, a baixa de serotonina possa ter causas genéticas, né? Eu, pela minha genética, tenho uma tendência a exibir níveis menores de serotonina. Eu posso também ter passado por situações difíceis na minha vida, enfim, várias coisas podem ter desencadeado. A questão é que essa baixa de serotonina, né, que está associada à depressão, também vai se expressar através de sintomas físicos.
Para conseguir um diagnóstico, é necessário acompanhamento médico e entender a importância de não ignorar os sintomas.
O médico ele vai saber fazer esse diagnóstico diferencial de excluir-se razões médicas conhecidas. Excluindo-se essas razões médicas, né, a gente pode pensar aí em causas mesmo puramente psicológicas. É difícil eu conseguir diferenciar isso sozinha, né? Muitas vezes as pessoas acabam fazendo alguns exames e aí verificando que não há alterações biológicas e aí elas passam a pensar, então, em outras doenças, né? Então, é importante eu perceber se a frequência com que isso ocorre. Se eu fiz os exames, deu tudo certo, então talvez sejam questões de outra ordem. Fazer uma avaliação com psicólogo, com psiquiatra também é importante, né? Porque sozinho é difícil fazer. Eu consegui diferenciar, né, o que é físico, o que é psicológico, até porque muitas das coisas se unem. Então é importante eu não deixar de lado, não simplesmente ignorar, me automedicar, tomar analgésicos. É importante eu tentar entender as razões, né, e buscar um tratamento adequado para essas questões.
A psicóloga aconselha acompanhamento psicológico e psiquiátrico para entender as raízes do problema. Ela diz que a terapia é uma ferramenta que ajuda a elaborar e verbalizar o que o paciente está sentindo. Manter um estilo de vida que se associa a bons hábitos de saúde também pode ser uma recomendação para evitar a somatização. Nós ouvimos Bruna Rios, psicóloga e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a somatização, suas causas e como deve ser feito o tratamento. Brenda Marchiori para a Rádio USP.